Boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus, os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus nessa noite no livro do Gênesis, no capítulo 32. E eu quero lhes falar sobre a luta do ser humano com suas ambiguidades. Quero lhes contar a história de Jacó. Por que pessoas boas fazem coisas ruins? Porque a sua vida tem páginas grampeadas. Por que é que você tem na sua história, dentro da sua alma, alguns conteúdos dos quais se envergonha e desejaria que jamais qualquer pessoa humana tivesse acesso ao conhecimento? O que é isso que acompanha-nos como seres humanos? Que sentimento é esse de culpa e de vergonha que carregamos? E não me refiro à culpa falsa, não me refiro a uma vergonha sem motivo. Refiro-me à culpa verdadeira e à vergonha com razão. Enfim, por que é que todos nós, seres humanos, temos em nossas histórias páginas grampeadas e que gostaríamos permanecessem grampeadas por toda a eternidade? Creio eu, esta é uma das chaves para a leitura da história de Jacó. Gênesis 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então Jacó prosseguiu dizendo: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que me pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo, Jacó foi ferido. Vamos orar? Deus nosso Pai, pedimos-te o privilégio de ouvirmos também a tua voz e pedimos-te que mais uma vez troques o nome de cada um de nós. Pedimos-te assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. A história de Jacó não começa no capítulo 32 do Gênesis. Na verdade, começa no capítulo 25. Capítulo 25 do livro do Gênesis começa a narrar a mais longa biografia narrada na Bíblia Sagrada. Nenhuma personagem bíblica teve tantas páginas dedicadas à sua vida quanto Jacó, talvez próximo de Jacó apenas Davi. Mas em termos de descrição da conflitividade humana e de detalhamento da alma humana, certamente nenhuma personagem da Bíblia Sagrada foi objeto de tamanha observação e detalhamento descritivo quanto Jacó. A história de Jacó, como todas as histórias da Bíblia Sagrada, é a história de todos nós. Os textos bíblicos contêm verdades universais. As figuras bíblicas, as personagens bíblicas, elas são não apenas pessoas históricas, conforme cremos, mas elas são pessoas que nos representam a todos e suas histórias são, por assim dizer, vivenciadas em grau menor ou maior por todos e cada um de nós, porque as personagens bíblicas colocam diante de nós arquétipos da alma humana. O autor bíblico está querendo explicar, está se debatendo com uma angústia, observando o seu mundo caótico, observando pessoas caóticas e, ao mesmo tempo, crendo num Deus perfeito, justo, amoroso, poderoso e bom. O autor bíblico precisa conciliar estas duas realidades. Como um Deus perfeito, justo, amoroso e bom convive com pessoas injustas, egoístas, mas que constroem uma sociedade violenta, vitimária e de exclusão. A angústia do autor bíblico não é apenas a angústia de quem olha o seu mundo, mas é também e talvez principalmente a angústia de quem se olha no espelho. E, portanto, constrói a sua narrativa fazendo uma proposição clara. E a proposição da narrativa bíblica é que houve um momento quando o ser humano, criatura, desejou ocupar o papel do Criador e chamou para si a prerrogativa de viver as suas próprias expensas, pagando a sua própria conta e dizendo ao Criador de quem derivava a sua força, a sua vida, a sua sabedoria, a sua capacidade de amar, a sua bondade, dizendo a este Criador: eu sou autossuficiente, eu me basto, eu dou conta de mim. Não me preocupo em ler a Bíblia Sagrada como uma narrativa contando como foi que as coisas aconteceram, mas sempre leio a Bíblia Sagrada tentando discernir como as coisas são, porque Jacó não está lá há 4.000 anos, no passado do tempo. Jacó está aqui, é este que vos fala. Jacó está aí. Nós, quando lemos a história de Jacó, não lemos a história de Jacó, nós lemos a nossa própria história. E quando lemos que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós não estamos lendo que alguém lá atrás comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos lendo que nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os teólogos hebreus, a quem devo muito, como por exemplo a Harold Kushner, que me inspira para essa meditação, dizem que a narrativa do Gênesis, quando a serpente oferece o fruto do conhecimento do bem e do mal a Eva, que o come e depois o oferece ao seu marido, que esta narrativa de Gênesis capítulo 3 faz parte do processo da criação e que o ser humano foi criado por Deus com esta ambiguidade de ter dentro de si o bem e o mal e ter que escolher cotidianamente entre o bem e o mal, sendo desafiado sempre a escolher entre o bem e o mal. Os teólogos hebreus não compreendem o que nós, na tradição do cristianismo de versão protestante e católica romana, chamamos de a doutrina da queda, Na teologia hebraica não existe queda. O ser humano é criado ambíguo. Nós cristãos dizemos que o ser humano não foi criado ambíguo. E se o foi, a ambiguidade não era má. O que nós dizemos é que o ser humano rompeu com o Criador e passou a ser regido por um princípio de egoísmo, o que eu chamo de o princípio do ego absoluto. Isto quer dizer que todo ser humano, entre fazer o que é certo e fazer o que lhe convém, geralmente opta por fazer o que lhe convém. Esse princípio de ego absoluto que governa a consciência humana na teologia protestante está sendo desvendado, está sendo apresentado gradativo e paulatinamente nesse texto. Porque o livro do Gênesis é a história de seres humanos que nada mais foram do que egos absolutos até que tiveram um profundo encontro com Deus e foram encontrados por Ele. Porque assim é Caim, é um ego absoluto que mata seu irmão Abel. Assim é Lameque, que vinga com violência exagerada aquele que o fere. Assim é a sociedade que nasce ao redor de Noé. É uma sociedade de egos absolutos que gera violência e promiscuidade e que atrai para si o juízo divino. Assim é a sociedade que se constrói ao redor de Babel e que pretende construir Babel. É uma sociedade de egos absolutos que afirma: vamos afirmar o nosso nome em oposição ao nome de Deus. A narrativa do Gênesis vai mostrando egos absolutos, vai apresentando o ser humano como um ser que carrega em si mesmo esta propensão para fazer de si o seu próprio Deus. E quem é Deus de si mesmo pretende ser Deus de tudo e de todos. A Bíblia Sagrada é esta narrativa, desvendando egos absolutos. Egos absolutos que se digladiam no ventre. Porque diz a palavra de Deus ao começar o registro da história de Jacó, que esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Mas a respeito de Isaac só diz uma coisa. Talvez não precisasse dizer mais. A respeito de Isaac diz que sua mulher, Rebeca, era estéril. Isaac orou ao Senhor em favor dela e o Senhor respondeu à oração de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Aqui acabou a história de Isaac. A história de uma oração respondida. Alguns teólogos dizem que Isaac é filho de um grande pai, Abraão, e pai de um grande filho, Jacó. Mas ele mesmo, Isaac, não há nada que se falar dele. Pelo menos, enquanto estudava para esta noite, descobri algo que se falar de Isaac. Ele orou pela esposa. E Deus ouviu a oração de Isaac por sua esposa. Mas a partir daí a história de Isaac morre. E entra em cena a história de Jacó e Esaú, ou mais precisamente a história de Jacó. Porque diz a palavra de Deus que em Gênesis 25, 22, os meninos se empurravam dentro dela. Egos absolutos. Eu saio primeiro. Não, eu saio. Eu sou o primogênito. Não, eu sou o primogênito. Eu serei maior do que você. Não, eu serei maior do que você. E já no ventre, eles estão disputando entre si qual seria o ego a dominar o outro ego. Bom, Deus é o árbitro, porque Rebeca, ela consulta o Senhor. Perdão. Por que está me acontecendo isso? Gênesis 25, 23, disse-lhe o Senhor, duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Jacó sai agarrado ao calcanhar de Esaú. Esaú nasce primeiro, é o primogênito, Jacó nasce em segundo lugar. A partir desse ato, ou desse fato, Jacó deveria se submeter a Esaú e a riqueza da família seria administrada por Esaú, não por Jacó. Mas há uma promessa. Há uma promessa para Jacó, que o mais velho, Esaú, servirá ao mais novo. O mais novo é Jacó. E no capítulo 25 do Gênesis, o verso 29, apresenta, talvez com uma certa sutileza, as entranhas de Esaú e as entranhas de Jacó. Gênesis 25, 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Ele é o primogênito, hein? Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? É um idiota. Ninguém morre porque não janta. Ninguém morre porque não janta. E ele troca o seu direito de primogenitura. Ele troca a autoridade sobre o irmão, a primazia na família, a responsabilidade de gerir a riqueza de seu pai. Ele troca pelo ensopado de Jacó. Mas o Jacó é esperto. Jure. Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Bom, Esaú é apresentado como um sujeito guiado pelo ventre e Jacó é apresentado como um sujeito guiado pela mente estratégica. Esaú quer o prazer imediato. Jacó quer o poder. Esaú quer matar a fome. Jacó quer mandar. Esaú quer o prazer. Jacó quer o primado. Um é um animal faminto. Outro é um estrategista sagaz, que encontra na mãe a parceira ideal. Até porque Jacó era o filho predileto de Rebeca e Esaú era o filho predileto de Esaú. E me perdoem as mães, todo filho quer ser filho predileto do pai e não quer ser filho predileto da mãe, porque mãe não tem filho predileto. Filho busca a aprovação de pai. Da mãe ele busca o colo. O filho quer congratulações do pai, não da mãe. A mãe protege. A mãe diz: eu te amo, meu filhinho, independentemente do que você fizer. O pai diz: eu te amo, meu filhinho, mas eu te ponho daqui para fora se você desonrar o nome da minha família. Veja que não é dele, é minha. É dessa aprovação do pai. A relação do filho com a mãe é simbiótica. Eles já foram um, mas filho e pai nunca foram um. É por isso que pai quer ser um, filho quer ser um com pai. E enquanto não consegue ser um com o pai, não sossega. E aqui está Jacó, que é um com a mãe. Mas ser um com a mãe, eu já sou desde que fui concebido. Eu quero ser um com meu pai. Eu quero ser maior que Esaú. Eu quero que o meu pai me diga: meu filho, eu tenho orgulho de você. Meu filho, você é a minha honra. Meu filho, você é bem sucedido. Minha filha, você é meu orgulho. Aí está Jacó. E a mãe parece que é cúmplice. Porque olha para Jacó e diz o seguinte: é verdade, Jacó, meu filhinho, você é o máximo. Não é Esaú, seu irmão Esaú é um bicho guiado pelo ventre. O seu irmão Esaú é um faminto, caçador, rude, selvagem. Você é sensível. Você é inteligente. Você é sagaz. Você é habilidoso. Essa família nas mãos de Esaú sucumbe. Nas suas mãos prospera. E não sou eu que digo não, meu filho, foi Deus. Quando eu estava grávida de vocês dois, O Senhor me disse que o mais velho serviria ao mais novo. Bom, Jacó cresce com isso. Por isso, quando Esaú entra com fome, ele fala, é agora, a promessa vai se cumprir. Então me venda o seu direito de primogenitura. E Esaú vende. E Jacó, agora, ele tem uma promessa, um direito comprado, a cumplicidade da mãe e um pai, que é pai de um grande filho e filho de um grande pai. Mas ele é cego. Isaac é cego. Isaac não vê o que acontece dentro de sua casa. Isaac não vê o conflito entre seus filhos. Isaac não se protege contra Jacó. Isaac não desconfia de Rebeca. Isaac é um alienado. Já de idade avançada, cego, é enganado por Rebeca e por Jacó. E Jacó, então, vai ao seu pai dizendo, papai, eu sou Esaú. E o pai acredita, abençoa Jacó, dá a ele a bênção do primogênito. E quando Esaú chega para pegar a bênção, Isaac responde, Gênesis 27, 35. Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Lamento. I'm sorry, Esaú. Jacó levou. Era seu, mas ele levou. O que é interessante é que a princípio era de Jacó mesmo. Porque Deus falou, o mais velho servirá ao mais novo. Era de Jacó. Mas não precisava ser assim. Porque ele desperta a ira de Esaú, seu irmão, Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então, matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse, Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. É mãe, né? A mãe não quer perder nenhum dos dois. Mas veja que interessante como Gênesis fala da alma humana. Esaú disse a si mesmo. Verso 41. No verso 42, quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ora, ele não disse a ninguém, ele disse a si mesmo. Mas os olhos dizem, né? Quando você diz alguma coisa para você mesmo, e aquilo que você disse para você disse mesmo, os outros sabem que você disse. Jacó foge, vai embora. E no meio da sua fuga em direção à casa de Labão, Jacó tem um sonho. Gênesis 28, versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, a casa de Labão, seu tio. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Veja que interessante, eu me perguntava por que essa escada, ela não é uma escada que está apoiada na terra e com o seu topo no céu. Por que é que os anjos não descem do céu e sobem? Porque para nós os anjos estão no céu, né? Eles deveriam descer do céu, do trono de Deus, cumprir o seu trabalho aqui embaixo e subir. Mas os anjos, eles não descem e sobem, eles sobem e descem. Descem. E aí eu devo ao Harold Kushner, que diz que a interpretação dos rabinos é que Jacó está diante da sua consciência e que essa é uma escada que todo ser humano tem que subir. A escada entre aquilo que é e aquilo que deve ser. E para nós, essa escada de subir aos céus, essa escada de encontrar os céus, essa escada de ver Deus face a face, essa escada de ter um encontro com o divino, é essa escada que nos leva do ego absoluto para o ego rendido. É a escada que nos leva do ego absoluto para o ego submisso. Essa é a escada que nos leva do controle à obediência. E essa escada todos nós precisamos subir. O problema é que nós lutamos com duas grandes forças: a necessidade do sucesso e a necessidade da bondade. E aqui todos nós estamos enquadrados, querendo ou não. Todos nós queremos que se orgulhem de nós, que nos percebam, que nos elogiem, que saibam o nosso nome, que nos admirem, que nos convidem para a sua festa. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos honras, porque nós carregamos dentro de nós este princípio do ego absoluto. Mas nós também queremos ser bons, queremos ser justos, queremos ser dignos. O problema é quando o ser um sucesso conflita com o ser bom. E é por isso que as nossas consciências vivem num profundo e constante litígio. E nós somos constantes devedores, não somente aos outros e a Deus, mas a nós mesmos. Porque nós sabemos o que é ser bom, mas somos impelidos pela necessidade do sucesso. E não é uma, nem duas, nem três vezes que escuto: pastor, eu tenho que matar um leão por dia. Não são poucos os meus irmãos que desabafam comigo dizendo: lá fora não funciona assim. Lá fora é lobo comendo lobo. Lá fora é uma guerra de egos absolutos. Não dá para ser bom. Não dá para ser justo. É preciso ser lobo. Lá não tem ovelhinha, pastor. É guerra. Esse negócio de andar segunda milha, virar outra face, perdoar 70 vezes 7, dar a quem pede, estender a mão, ser solidário. Você vai ser solidário de madrugada, você vai ser assaltado. Não seja solidário, lá só tem lobo. E aí a gente vive esse conflito. Como é que a gente progride numa carreira do mundo cão sendo bom, sendo ético? Não progride. É preterido. Como é que a gente fecha negócio? Como é que a gente assina contrato? Como é que a gente capta cliente sem ludibriar? Sem seduzir, sem enganar, sem prometer o que não pode entregar? Como é que a gente vive de bem com todo mundo sem mentir? Como é que a gente vive de bem com todo mundo sem a falsidade? Nós chamamos hoje falsidade de comportamento politicamente correto. Isto é, licença para mentir, licença para ser falso, licença para enganar. O que é que você está fazendo? Eu estou sendo politicamente correto. Leia-se, estou traindo a minha consciência, estou negando os meus valores, estou abrindo mão de ser bom para ser bem-sucedido. Estou abrindo mão de agradar a Deus para conseguir o que quero. Ah, você chama isso de esperteza, sagacidade, inteligência, prudência, sabedoria, ousadia, coragem, competitividade, empreendedorismo. Isso é pecado, é safadeza. É isso. Porque nós estamos lutando contra o ego absoluto que habita a gente. Há uma escada para subir. Há uma escada para subir. E a gente tem que subir essa escada. E há quem diga que a história de Jacó é a história através da qual ele sobe a escada. É uma bela história. Porque Jacó é o primeiro homem que se apaixona por uma mulher na Bíblia Sagrada. Nenhum homem se apaixonou por uma mulher antes de Jacó. Jacó, quando deparou-se com Raquel, ficou encantado. Apaixonou-se. Só que tinha um detalhe. O dote. Não era um dote. Era um baita de um dote. Porque Raquel era a filha mais nova. Tinha uma mais velha, chamava-se Lia. Tinha que ser colocada na pista primeiro. Estava na fila. Lia, não Raquel. E naquela época, quem tirasse a mulher de casa indenizava o pai. Por quê? Porque tirou de casa força de trabalho. Depois as mulheres se tornaram burguesinhas, não trabalhavam mais, viraram Penélopes. E o pai dizia, o primeiro que levar embora essa Penélope, eu dou um dote, eu indenizo. Porque está aliviando despesa. É o contrário. Então hoje na nossa sociedade já não tem nem mais dote, nem... Não tem dote nem para um lado, nem para o outro. Nem o marido compra a esposa, nem o pai indeniza o marido que leva a filha. Mas naquele tempo de Jacó a situação era diferente. O Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, quando foi casar-se com ela, Labão, seu tio. Tio é fogo, hein? Labão, seu tio, disse, não, não, primeiro Lia. Não, mas eu quero Raquel, mais 7 anos. E então Jacó se compromete a trabalhar mais 7 anos e recebe Raquel como sua esposa e Lia como sua esposa. Mas ele está comprometido a trabalhar mais 7 anos. Agora ele tem mulher, ele tem filhos, ele tem a mulher que ama, ele tem José, o filho da mulher que ama, ele é rico, ele faz um acordo com seu sogro, ele vai embora da casa do sogro, leva consigo suas mulheres, leva consigo seus bens, leva consigo a sua história de sucesso. Ele chegou lá, conseguiu tudo o que queria. E ele vai para a vida. E diante dele tem Esaú. Diante dele tem Esaú. E agora, tendo atravessado 14 anos de trabalho, tendo sido enganado pelo sogro, abusado pelo sogro, tendo sido ludibriado pelo sogro, Jacó experimenta o que é ser vítima. E agora ele tem que se encontrar com Esaú, seu irmão, porque ele está voltando para casa. Com a mulher que ama, com o filho que quer e rico. Mas tem Esaú. E justamente antes de encontrar-se com Esaú, ele para no vale de Jaboque. Essa é a história de Jacó que chega em Gênesis 32, que lemos no início. Ele para no vale de Jaboque. E diz a palavra de Deus que Jacó fez atravessar o ribeiro suas mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos. Ele mandou adiante de si as suas relações, as pessoas. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Mandou adiante de si as suas posses, as suas coisas, e ficou só, sozinho diante de Deus. Então veio um homem, Gênesis 32, 24. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, com quem Jacó está lutando? Alguém diria, é com Deus. Mas há uma possível interpretação que eu lhes ofereço essa noite. Ele não está lutando com Deus, ele está lutando com a sua consciência. É uma luta dele contra ele mesmo, por isso é que ninguém ganha e ninguém perde. É uma luta de forças iguais. É um conflito entre ser bem-sucedido e ser bom. É uma luta entre fazer o que eu sei que é certo fazer e fazer o que me é mais confortável, mais conveniente, mais imediatamente prazeroso. É o conflito entre subir a escada e permanecer na terra, O conflito entre me tornar quem eu devo ser e quem eu sei que Deus quer que eu seja, ou continuar sendo quem eu sou, vivendo do jeito que vivo, fazendo as coisas do jeito que sempre fiz. Ele luta com ele mesmo, ele luta desesperadamente com ele mesmo. Não há vencedor e não há vencido. É um conflito entre iguais. Tanto que aquele a quem ele pergunta o nome não declina seu nome. É como se dissesse, eu sou você, eu sou Jacó. É com Jacó que você está lutando. E Jacó então diz, me abençoe. E é abençoado. E é ferido. E só assim foi abençoado quando se deixou feliz. E ali, passou daquele lugar dizendo, vi a Deus face a face. Não significa necessariamente que Deus era aquele que lutava com ele. Pode ser. É a interpretação mais tradicional. É chamada uma epifania, uma presença de Jesus no Velho Testamento. Mas pode ser que ele viu Deus porque subiu a escada. Porque ele disse a Deus, eu não quero mais ser quem eu era. Eu quero ser quem tu queres que eu seja. Eu estou abrindo mão de ser um sucesso e estou fazendo a escolha de ser bom. Nesse momento, quando ele se rende, então ele vê a Deus face a face. A partir dali, ele manca, mas é um abençoado e um bem-aventurado. Bom, o que essa história diz para mim? Eu acho, pessoalmente, que diz duas coisas. Para mim, não sei para você. A primeira coisa que essa história de Jacó me diz é que o único remédio para uma consciência atormentada é fazer a coisa certa. O único remédio para uma consciência atormentada é fazer a coisa certa. O único remédio para uma consciência atormentada é fazer a coisa certa. O mundo está cheio de pessoas atormentadas porque se recusam a fazer aquilo que sabem que devem fazer. Porque insistem em fazer aquilo que sabem que jamais deveriam estar fazendo. O único remédio para uma consciência atormentada é fazer a coisa certa. E vou lhe dizer uma coisa, pedir perdão a Deus não resolve. Porque Deus vai lhe dizer sempre, vá em paz e não peques mais. E cada vez que você pecar de novo, a sua paz se vai. Deus me perdoa, eu pequei, eu perdoo, vá em paz. E não peques mais. Aí você peca. A paz se vai. Porque no lugar da paz entra a culpa. Porque a paz nunca será a recompensa do pecado. O sucesso pode ser. A paz jamais. Ser bem sucedido pela ética da sagacidade é possível. Inclusive é mais provável. Mas dormir o sono do justo é impossível. Ser bem-aventurado é impossível. Desfrutar da companhia do Senhor à noite é impossível. Não mentir de dia é impossível. Não se culpar de dia é impossível. Não enganar de dia é impossível, é impossível. Não sentir vergonha de si mesmo é impossível. Principalmente se você é um cristão e se você é uma mulher cristã, porque o Espírito Santo não vai lhe dar tréguas, um minuto sequer da sua vida. Ele até liga na hora do culto para você. Ele não dá tréguas. Na hora que devia estar desligado, ele descobre que está ligado e liga. Você não desligou. Eu te achei. Viu? Fogo, pessoal. Me escapa. O remédio para uma consciência aterrorizada, meus queridos, é fazer a coisa certa. Uma consciência culpada, uma consciência... Deixe o anjo ganhar de você. Esse valente que luta com você, se é um anjo, se é o Senhor Jesus, se é o Espírito Santo, deixa ele ganhar, não lute mais. Deixa ele ganhar. Deixa ele ganhar. Essa é a sua paz. Esse é o seu caminho de bem-aventurança. Vai ser a sua primeira noite de sono. Você vai dizer, finalmente eu consegui dormir. E não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu ouvi, pastor, saiu uma tonelada das minhas costas. Pastor, saiu um peso que me oprimia. quando eu fiz o que eu sabia que tinha que fazer. Se você quiser continuar convivendo com os olhos de Esaú em cima de você, você pode. Mas se você quiser deixar o anjo ganhar e ele te abençoar, você pode também. Ele vai mudar seu nome, porque mudar o nome significa você não é mais aquela pessoa, agora é outra pessoa. Você é tanto outra pessoa que até outro nome eu vou lhe dar. Agora, a segunda coisa que esse texto disse para mim, eu digo bem claro, é para mim, é que é impossível, no mundo em que vivemos, ser bom sem mancar. É impossível, no mundo em que vivemos, optar pela bondade, pelo amor, pela justiça e fazer o que é certo sem que isso traga para nós dor. Alguma perda, alguma dimensão de dor. É impossível. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós queremos o melhor de todos os mundos. Nós queremos mentir para ter sucesso e continuar andando como se fôssemos pessoas boas. Não é possível. Porque no dia em que nós escolhermos ser pessoas boas, nós vamos para lá. E o mundo dos bem-sucedidos vai abrir as portas para nós e nós vamos dizer: eu não vivo mais para entrar por portas do mundo dos bem-sucedidos. Eu não sou mais um ego absoluto. Eu aprendi a dizer não para mim mesmo. E dizer: isso não é para mim. Isto não vai me fazer bem. Isto é posse maldita. Isso vai me transformar num sagaz. Isso vai me serpentizar de novo, eu estou fora. E alguém come na sua cara e diz assim: mas está uma delícia. E você diz: eu imagino. Mas eu digo não, porque eu escolhi ser bom. E é como se um pedaço de você ficasse lá quando você dá as costas para o mundo dos bem-sucedidos. O mundo dos que querem prazer imediato. Dos que querem o ensopadão. Você diz assim: estou com fome. Esse ensopado me parece a coisa mais maravilhosa que podia me acontecer agora. Mas eu digo não. Eu vou sair daqui mancando. Mas eu saio daqui abençoado. Porque eu vejo Deus face a face. E essa paz que excede todo entendimento não tem preço. Uma coisa quero lhe dizer. Sabe por que o pecado nos é tão atraente? Porque nós não provamos o prazer da santidade. Quando a gente diz não, a gente vê Deus face a face. Quando a gente diz sim, a gente se vê no espelho e tem vergonha do que vê. A única escapatória para uma consciência atormentada é fazer a coisa certa. E quando você fizer a coisa certa, você não venha para mim depois me cobrar, dizendo: pastor, doeu. Por que doeu? Porque eu já estou lhe dizendo que vai doer. Não é possível, no mundo em que nós vivemos, dizer não às portas que estão lá, sem carregarmos uma dimensão de dor, uma dimensão de falta. Ou você acha que foi assim bem gostoso para Jesus não transformar as pedras em pães? Não, eu gosto de passar fome. Você acha que foi? Não foi. Mas eu termino lendo para você Hebreus. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, as testemunhas que nos assistem são Abraão, Enoque, Moisés, Jacó, Davi, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, que foram para a fornalha. Eles estão à torcida, dizendo: vai, Ed, diga não. Vai, é possível. Nós dissemos não. Diga não. É Moisés dizendo: não volte. Deixa o Egito para lá. Há uma terra melhor. Deixa o Egito para trás. Há uma terra melhor. É o Moisés dizendo. Portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Olha, gente, não é possível lutar contra o pecado sem sangrar. Não é possível vencer o pecado sem sair mancando. A gente tem que sangrar. E aí, quando a gente diz assim, mas tem que sangrar mesmo? Tem. Olha para Jesus. Está sangrando na cruz? Está. Por que ele está lá? O autor de Hebreus responde, por causa da alegria que lhe estava proposta. Agora volte para Jacó. Por que é que Jacó subiu a escada? Porque lá em cima ele viu Deus face a face. E para ver Deus face a face, por causa da alegria que está proposta, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E a gente tem que dizer, Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja, eu quero viver do jeito que o Senhor quer que eu viva, eu quero ter o que o Senhor quer me dar, e eu abro mão de tudo que não seja ver o Senhor face a face. Porque por causa dessa alegria que me está proposta, eu subo essa escada, eu deixo o anjo me ferir, eu me rendo à minha consciência, eu ouço a tua voz e me alegro, porque o Senhor vai mudar o meu nome e vai fazer de mim um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Peço a Deus que você encontre essa força, essa capacidade, esse poder de fazer o que você sabe que deve fazer. E que você saiba que provavelmente você vai mancar, mas você vai ser um manco bem-aventurado. A alegria que lhe está proposta é indescritível. Então clame a Deus e diga, meu Deus, meu Pai e Pai de meu Senhor Jesus Cristo, que derramou sobre mim o Espírito Santo, que opera em mim o querer e o efetuar a Tua vontade, eu me rendo à Tua voz, eu me rendo à Tua voz, eu hoje estou ouvindo a Tua voz e estou dizendo sim, eu me rendo à Tua voz. Opera em mim o querer, o efetuar a tua vontade, porque eu não me basto, eu não sou autossuficiente, eu não dependo de mim mesmo. Eu quero ser quem tu queres que eu seja, mas eu preciso de ti para me tornar o que tu queres que eu seja. É o Espírito de Deus que nos leva para lá. Portanto, eu apelo a você, diga sim à voz de Deus, em nome de Jesus. Diga sim à voz de Deus. A paz do outro lado te espera. A face de Deus do outro lado te espera. Prazeres que lhe são desconhecidos te esperam. Há uma mentira que está sendo dita para você, que a sua vida não será satisfatória, suficiente, se você perder isso a que você está agarrado. É mentira. Se não é de Deus, é isso que está matando você aos poucos. Jogue isso fora, em nome de Jesus. Renda-se à voz do Senhor que te chama, deixa o anjo ganhar de você hoje, à noite, no Vale de Jaboque. Vamos ficar em pé e vamos orar. Deus nosso Pai, bendito, Deus nosso Pai, nós depositamos diante de Ti os nossos egos, que eram absolutos, agora são Teus. E nós rendemos em obediência ao Senhor, clamando que Tu tenhas misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo opere em nós o querer e o efetuar a Tua vontade. Nós entregamos ao Senhor as nossas ambiguidades, as nossas maldades. Nós entregamos ao Senhor as nossas vergonhas, as nossas culpas. Entregamos, Senhor, as nossas páginas grampeadas. Entregamos nas Tuas mãos. Te pedimos, ajuda-nos a sermos bons, justos, Ajuda-nos a fazer o que é certo. Dá-nos esse poder, essa capacidade. Dá-nos essa condição. Fortalece-nos com a força do Senhor. Que a Tua graça seja eficaz em nós. Não seja vã. Livra-nos de um coração rebelde, obstinado para o mal, apegado ao que não é Teu. Pai, leva-nos. Leva-nos por essa escada para contemplarmos a Tua face. Dá-nos dessa Tua paz, que excede todo o entendimento. Tu conheces o nosso coração, os nossos pensamentos. Tu sabes das nossas lutas, das nossas dores. Mas nós nos alegramos nas vitórias que temos recebido das Tuas mãos. Nós nos alegramos e Te agradecemos pelas memórias de prazer, de alegria, de noites de paz. Nós nos alegramos e Te agradecemos pelas memórias que temos da consciência tranquila, limpa, da alma limpa na Tua presença, os olhos claros diante de Ti e dos homens. Nós Te agradecemos essa Tua bondade, essa Tua graça. Não há nada que se compare, Senhor, a Tua graça é maior e melhor do que a vida. Obrigado, Senhor. Põe a Tua mão sobre aqueles que lutam e ajuda-os a que se rendam. Que a Tua voz lhes seja irresistível. Que o Teu olhar lhes seja irresistível. Que o Teu toque lhes seja irresistível. Traz, Senhor, para a luz, traz para a luz os Teus filhos que andam em escuridão. Para a glória do Teu santo nome, dá-nos a felicidade que é Tua. Porque a Tua glória é a nossa felicidade. E a nossa felicidade é a Tua glória. Pedimos-Te assim, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos assim para a vida. Leva-nos assim para a vida. Nós nos rendemos aos Teus cuidados e às Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu lhes desejo uma noite de paz. Como há tempos, talvez, alguns não experimentem. E aos rebeldes, desejo o melhor dos desejos. É que a voz do Espírito Santo vá contigo. Voz de amor, de graça, de convite à reconciliação, de oferta de paz, que essa voz não te deixe sequer dormir, enquanto o seu sono não seja o sono do justo. Que Deus te leve, meu irmão e minha irmã, na sua graça e na sua. Amém.